Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira. Um programa que desvenda a gênese de músicas que marcaram a época e que revela sentimentos, emoções e situações vivenciadas pelos autores e compositores no momento da criação. Um programa repleto de informações e curiosidades sobre as relações de parcerias e os processos criativos musicais. Produção e apresentação, Rui Godinho.
Este programa tem o apoio cultural da Caixa.
Beleza! É tudo isso e muito mais. Quero convidar você para 60 minutos de puro prazer. Isso porque é sempre um grande prazer falar sobre música brasileira. E é sempre uma delícia estar na companhia de amigos. Então foi assim, um programa produzido pela Abra Vídeo em parceria com a Rádio Nacional de Brasília. Retransmitido por centenas de rádios por todo o Brasil, Japão e Angola. Inclusive, Rádio Alvorada 1360 AM de Maraú, Rio Grande do Sul, Alvorada FM de Cachoeira Paulista, São Paulo, Águia Dourada FM de São Paulo, capital, Amigos de Balneário Pinhal FM de Balneário Pinhal, Rio Grande do Sul, e mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Baseado na série de livros Então Foi Assim, Os Bastidores da Criação Musical Brasileira, volumes 1, 2 e 3, de autoria de Rui Godinho. Pois é, o volume 3, patrocinado pela Caixa e Banco Abraço Cultural, já está disponível pelo e-mail, anote aí, livro@abravideo.org.br. Hoje dedicado especialmente ao talento e à criatividade da cantora, compositora e instrumentista carioca Luli, nascida no Rio de Janeiro no dia 19 de junho de 1945 e que formou dupla juntamente com Lucina na década de 1970. Juntas, as duas criaram Bandoleiro, Etanóis e A Primeira Estrela. Esta última também com Sônia Prazeres, músicas que alcançaram projeção nacional. Luli, em parceria com João Ricardo, também criou Fala e Ouvira, que estouraram nacionalmente na gravação do grupo Secos e Molhados. Você vem?
Gato preto cruzou a estrada, passou por debaixo da escada.
Com o apoio da Banco Brás Cultural, a equipe do programa esteve no Rio de Janeiro, onde entrevistou Luli no dia 7 de agosto de 2014. Na ocasião, ela contou a interessante história de Ouvira, mas antes disso falou de seu encontro com a música.
Olha, seja muito bem-vinda, é um prazer enorme recebê-la no programa Então Foi Assim para todo o Brasil.
Tá nas ondas do rádio é sempre um prazer, tá no ar. Música está no ar, é uma coisa que a gente capta, já dizia Debussy, né? Música a gente não cria, capta. Eu venho captando há muitos anos, componho desde sempre, desde criança que eu componho. Agora estou veinha e estou lançando um disco de maturidade depois de 7 anos sem gravar. Tenho morando já, tem alguns anos que eu moro numa cidadezinha nas montanhas, perto do Rio de Janeiro, num lugarzinho chamado Lumiar. Eu me abandonei a cidade grande e me voltei para fazer trabalho na população local, trabalhar com pontos de cultura, com ONGs, trabalho de folclore, trabalho de rua.
Luli, você tem uma imagem mais remota do seu encontro com a música?
Ah, desde pequenininha, porra, sei lá. Ai, quando eu cantava, eu melhorava da asma, então minha mãe me incentivava a cantar. Eu vomitava no carro. Meu pai ficava muito irritado. Então minha mãe dizia, canta, minha filha, cantando, você não vomita. Então, eu era o rádio, eu andava de carro, eu cantando o tempo todo. A música é minha vida, Rui. É minha vida, eu não estaria viva se não fosse a música. Porque a música é uma dimensão diferente, não é? É uma quinta dimensão. Na música você não tem febre, não tem doença, não tem asma, não tem. Não é gorda, não é magra, você não é feio, não é bonito. Na música você está numa dimensão que o tempo não existe. Eu acho que eu pareço mais moça do que eu sou por causa dos anos que eu fiquei cantando, porque todas as horas que eu cantei o tempo não passou, entendeu? É uma teoria. Música é. Não, a música é minha vida, minha razão de viver.
Luli. Ouvira, que é uma composição sua, em parceria com João Ricardo, que fez um sucesso absurdo nesse Brasil. Tem história?
É história, uma música tem mais de 40 gravações. Eu acho, sabe? Bom, foi assim, eu estava com o João Ricardo, ele português, quando vira, né? E aquela brincadeira que se fazia muito com o chope, que vira, 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 você tinha que virar o chope. Era no tempo que a gente tomava chope. Hoje toma-se mais cerveja que chope, era... Naquele tempo era o show. Ele virava, vira, vira, e me deu essa ideia. Ele me mostrou a musiquinha, eu fiz a letra. E aí fiz essa letra com ele numa tarde. Eu ia para a casa da mãe dele em São Paulo. Meu marido estava lá fazendo um filme, eu estava acompanhando ele, ficava de bobeira o dia inteiro. Ia para a casa do João Ricardo, que eu tinha conhecido, e fazia, ficava cantando Beatles e fazia umas letras para ele. Fiz essa letra para ele, e eu acho, na realidade, que essa música foi um presente que os elementais me deram. Os sacis, as fadas, os duendes, gnomos, me mostraram o caminho para aquele pote de ouro no final do arco-íris. Porque essa música foi a música que até hoje eu vivo dessa música. Ela me dá dinheiro. Me dá dinheiro, essa música me faz, me sustenta. Entende? O povo pequenino me sustenta. Eu não sabia ainda que eu era, que eu sou uma gnoma, uma gnomona. Né? Eu sou elemental terra. Eu, depois que eu fui saber que eu sou elemental terra, que eu entendi de onde que veio os sacis, as fadas. Então eu tenho uma gratidão profunda. No começo eu tinha um pouco de vergonha, porque compositora de músicas bem mais elaboradas e mais lindas, o vir é uma coisa tão primária, tão simples, uma musiquinha tão boba, digamos assim, dois acordes. E depois eu percebi que eu estava sendo ingrata, que eu tenho que agradecer profundamente essa música, porque eu, na época que a música estourou, eu estava grávida da Júlia. Estava grávida de 6 meses e entrou uma grana, primeira grana de doutorado da minha vida, uma grana legal. Eu tinha um sonho de viajar de navio. Aí compramos uma passagem de navio turístico, eu, Lucina, começo da dupla, e meu marido, eu, um barrigão, grávida. E eu, o navio ia pela costa do Brasil, entrava no Rio Amazonas até Manaus e voltava, um mês de viagem, viagem turística, transatlântico. Aí eu vi índiozinho no igarapé cantando vira, no Amazonas. Eu fui em loco ver aqueles estivadores, aqueles negões no Mercado Salvador cantando vira. Eu vi o Brasil cantar o vira, na época que estourou o vira. Eu vi o que, que é, eu vi nesse Brasil imenso, o que, que é o poder da mídia, o que, que é uma música que estoura. O vira lobisomem tem uma coisa a ver com a sexualidade, ele tem uma coisa a ver com a coisa política, ele tem a ver com a magia. E magia, música mágica brasileira, é um gênero musical que ainda não foi... Existe a música mágica brasileira afro, tipo música de candomblé, de umbanda. Mas assim como tem a música céltica, tem uma música mágica brasileira. Bandoleira é uma música mágica brasileira. O vira também. Eu tenho vontade de lançar a MMB, a música mágica brasileira, e fazer um disco só de música mágica, mas isso já é outra história.
Luli, e qual o papel do João Ricardo nesta composição? O que foi que ele fez efetivamente?
Ele fez as melodias, ele tinha um monte de musiquinhas. Eu musiquei umas 7, botei letra no mais 7. Músicas muito simples, com 2, 3 acordes, como Fala também, o Vira. Uma Maria Alcina gravou, que era Eu Trepo no Tronco da Trepada. Tinha uma que o Sexto Molhado ia gravar, mas o Gerson Conrad implicava. Foram gravadas 3. Eu cheguei a fazer umas 7 com ele. E foi um período muito curto e intenso, de um mês que eu convivi com o João Ricardo em São Paulo. Depois eu fui para o Rio, parei de ver. E depois estourou o grupo e depois a vida foi levando. E ele é uma pessoa muito ressentida e que não dá pé de ser amigo. Meu amigo é o Ney. Mas ontem eu estive jantando com o Ney e foi uma delícia estar com ele. Meu amigo há mais de 40 anos, meu amigo mais antigo que eu tenho. Eu conto com amigos até hoje, amicíssimos até hoje. E é o Ney, o negócio é o Ney, realmente. Para mim, o João Ricardo ficou lá para trás. Ele ficou lá para trás. Ele fica tentando... Sabe, ele fica tentando refazer o sucesso da Cruz Molhada, tentativas patéticas de fazer uma cópia. E ele não tem o Ney Mato Grosso, o momento não é aquele, ele não vai conseguir nunca. Ele não conseguiu seguir em frente, ele parou no tempo. E o Ney continuou. O Ney continuou fazendo cada vez uma coisa nova, sempre arriscando, sempre ousando, sempre fazendo um trabalho de conscientizar o povo através da música. O maior arauto da música brasileira, o Ney.
Então foi assim que nasceu o Vira, composição de João Ricardo e Luli, que ouviremos com os Secos e Molhados.
Gato preto cruzou a estrada, passou por debaixo da escada. E lá no fundo azul, na noite da floresta, a lua iluminou, a dança roda a festa.
vira, 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 homem, vira, 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 lobisomem, vira, 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 homem, vira, vira.
Bailão, corujas e pirilampus, entre os sacis e as fadas,
e lá no fundo azul, na noite da floresta, a lua iluminou, a dança rola, a festa. Vira, 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 homem, vira, 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 lobisomem, vira, 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 homem, vira, vira.
Maravilha! Ouvimos O Vira, composição de João Ricardo e Lully, com Os Secos e Molhados, em gravação de 1973.
Então, foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Este programa tem o apoio cultural da Caixa.
Deus, quando fez o universo, trabalhou 6 dias, deixou 1 para apreciar.
As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Ângela Brandão.
O rádio existe na minha vida desde que eu me entendo por gente. As minhas memórias mais doces de infância têm a ver com rádio. A minha avó fazendo bala de coco e as músicas do rádio fazendo a nossa trilha sonora. Ou a gente naquele estradão, meu pai dirigindo e a gente ouvindo futebol pela rádio. Indo a estrada inteira acompanhando o jogo. Rádio é parte da minha vida, como eu acho que é parte da vida de todo brasileiro, né?
Rádio, a sua melhor companhia.
Hoje dedicado especialmente ao talento e à criatividade da cantora, compositora e instrumentista carioca Lully, nascida no Rio de Janeiro em 1945. A dupla Lully e Lucina, que foi criada em 1972, naturalmente e em função de trajetórias distintas, foi extinta em 1998. Elas continuam amigas, como amigas eram na época da criação de Bandoleiro, a mais importante canção das duas, que ganhou grande projeção na gravação de Ney Matogrosso. Você lembra?
Sem ciganos a levantar poeira, a misturar nas patas.
Com o apoio da Banco Obras Cultural, a equipe do programa esteve no Rio de Janeiro, onde entrevistou o Lully no dia 7 de agosto de 2014. Na ocasião, ela contou a interessante história de Bandoleiro, mas antes disso falou de sua formação musical.
Bem, no início você, ouvindo rádio, você procurava tirar no violão o acompanhamento. Né? Então teve uma iniciação autodidata.
É.
E depois você foi para uma academia para aprender teoria, para aprender novas harmonias?
Não, eu comecei a dar aula. Com 13 anos eu comecei a ensinar. Eu, muita gente famosa hoje aprendeu batidinha da bossa nova comigo. Porque a minha casa na Tijuca acabou sendo um núcleo de encontros. Era a casa da Nara na Zona Sul, era a minha garagem na Tijuca, na Zona Norte. Mas na minha casa era Ney Mato Grosso, era Sidney Miller, Luiz Carlos Sá, Gonzaguinha. A casa da Nara era o Sol, Céu, Sul, Blim, Blim, Blom. Era o Menescal, Bosco, aquele outro lado. Tinha certa aquela rivalidade de Rio de Janeiro, né? Então, na minha casa eu já fui dando aula, já fui ensinando. Eu só fui estudar música mesmo Quando fez a dupla Lúlia Lucina, a gente resolveu estudar música. Aí tinha um curso incentivíssimo, era uns 12 anos da faculdade de música em 4. Curso de arranjo popular, era muito puxado. Eu já sabia tudo aquilo, eu tinha só que dar nome aos bois. A gente, em pouco tempo, estava escrevendo arranjo para orquestra, entende? E o curso terminou depois de 2 anos, porque os dois professores foram fazer cargo de chefia de universidades de música no exterior, coisa e tal. E aí a gente fez, cheguei a escrever, mas hoje em dia eu não escrevo, não uso partitura, porque o gravador substitui. E eu prefiro fazer o que eu fiz no meu disco, dizer para o músico assim, chicotinho queimado. Olha, sabe aquele piano do filme, aquele filme piano, aquele piano que parece um mar? Faz uma coisa assim, isso, é isso aí que eu quero, entendeu? E você vai conduzindo direção de estúdio e deixa o músico extrair do músico aquilo que eu quero, e ele me dá o que eu quero, porque... essa coisa do jogo espontâneo, eu acho que a terceira dimensão do sonho é o prazer de você tocar. Isso tem que estar impregnado. Às vezes um disco é todo certinho, mas é frio, é que de plástico, você não se emociona. Então o prazer criativo do músico é que faz a pessoa se arrepiar quando escuta. Então eu prefiro não escrever a partitura, a não ser, Rui, que seja uma grande orquestra, mas não é o meu caso. Eu não trabalho com grande orquestra, não é? Aí tem sempre alguém que escreve para mim.
Vamos ouvir agora as versões de cada uma das parceiras na criação de Bandoleiro. Lucina, Bandoleiro, uma composição sua feita com a Luli, tem história?
E tem, Bandoleiro tem história dela mesma, né? Porque a gente, foi na época que nós morávamos no sítio, é um sítio que fica à beira, fica num morro lá embaixo, uma linha de trem e o mar e a Bahia inteira de Sepetiba, uma coisa linda, visual, escandalosamente belo. Nesse dia, eu estava em casa, e a Lully tinha descido para a praia. Ela não estava muito legal, estava querendo ficar sozinha e tal, tal, tal. Ela desceu e eu estava e peguei. Comecei a escrever umas coisas, de repente saiu um poema. Fossem ciganos a levantar poeira, a misturar nas patas terra de outras terras, ares de outras matas. E fiquei escrevendo aquilo, falei, nossa, que coisa legal. E se acabei de escrever, a Lully sobe. Lucina, o mar me deu uma música. Eu falei, sim. Ela falou, não, você não está entendendo. As ondas começaram, as marola começou a cantar para mim. Um monte de vozes começou a cantar. E se falasses magia, sonho, fantasia. Eu fiquei cantando a melodia para não esquecer. Eu falei, nossa senhora. Aí ela cantou a melodia para mim. Cantou a melodia, a gente sentou. A música estava pronta, assim, em meia hora. Foi muito forte, né? E o que ela ouviu também, né, gente? Porque combinava exatamente com o que eu tinha escrito. E o Bandoleiro também. Foi aquela música que pegou todo mundo. Que foi... Quando o Ney chegou lá em casa e escutou o Bandoleiro, ele ficou louco. Era tudo que ele queria dizer. Então, é uma música que atravessou 4 décadas. Pra você ter ideia, Rui. O próprio Ney gravou ela 4 vezes. Fora as outras pessoas, né? Com várias instrumentações diferentes, e é um ícone de liberdade. Assim como a primeira estrela de alegria, né? Ela tem de liberdade.
O Bandoleiro estava na beira da praia, lá no sítio que a gente morava, nos tempos hippies, e era perto do mar, na Rio Santos. Eu estava chateada na beira da praia, vendo o pôr do sol, sozinha. E a maré começou a subir, o mar manso de Bahia, aquele marulho na beira do mar, aquele chua, chua. Aí dentro do marulho do mar, começando a bater nas rochas, eu comecei a ouvir vozes femininas. Cheguei a olhar em volta, ver se tinha algum radinho, não tinha ninguém, eu estava sozinha na praia. E aí as vozes faziam... Eu fiquei cantando junto, subi aquela escadaria até a casa que era lá no alto, já no escuro, cheguei em casa e falei, Lucinha, naquele tempo ela era Lucinha. Lucinha, o mar me deu uma música. Ela falou, eu escrevi um troço diferente aqui, quando a gente escrito Fossem Ciganos a Levantar a Poeira. Aí a música fez assim, pá, caiu em cima. Aí eu fiz o outro resto da música, né, eu fiz o resto da letra e ela fez o resto da música. Então ficou a Patrícia, se falasse magia, eu escrevi e ela fez a melodia. Então ficou uma música, parceria, de Lúcia e Lucinha e as Sereias. Daí o Bandoleiro tem essa força que tem, né? Foi o mar que deu.
Então foi assim que nasceu Bandoleiro, composição de Lully e Lucina, que ouviremos na voz de Ney Matogrosso.
Música. de outras terras, ares de outras matas. Eu, bandoleiro, no meu cavalo alado, na mão direita o fado, jogando sementes nos campos da mente. Se falasses magia, sonho e fantasia, e se falasses encanto, quebranto e condão, não te enganarias, não te enganarias, não te enganarias, não. Falasses magia, sonho e fantasia, e se falasses encanto, quebranto e condão, feitiço, transe, viaja em alucinação,
maravilha! Ouvimos Bandoleiro, composição de Lully e Lucina, na voz de Ney Matogrosso.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Este programa tem o apoio cultural da Caixa.
Deixa meu coração navegar.
As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Beto Dourá.
O rádio, ele é tão importante na minha vida, mas tão importante que eu gostaria de ter nascido na era do rádio. A coisa era muito interessante, que as pessoas não viam o artista, não tinha imagem. Muita gente não teria chance no mercado musical hoje porque estão apenas mostrando o que elas têm de fisicamente, né? E o cantar acaba vindo em segundo plano. Então, rádio com certeza é muito importante na minha formação musical.
Rádio, a sua melhor companhia.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira, produzido pela Abravídeo, em parceria com a Rádio Nacional de Brasília. Retransmitido por centenas de rádios por todo o Brasil, Japão e Angola, inclusive Antares AM de Teresina, Piauí, Antena 1000 FM de Curitiba, Paraná, Antena A FM de Altinópolis, São Paulo, Asdeca FM de Chão de Alegria, Pernambuco, e mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Baseado na série de livros Então Foi Assim, Os Bastidores da Criação Musical Brasileira, volumes 1, 2 e 3, de autoria de Rui Godinho. Isso mesmo, volume 3, patrocinado pela Caixa e Banco Brás Cultural, já se encontra disponível pelo e-mail, anote aí, livro@abravideo.org.br. Hoje dedicado especialmente ao talento e à criatividade da cantora, compositora e instrumentista carioca Lully. Após a separação da dupla, em 1998, Lucina imediatamente engatou uma carreira solo promissora e procurou novos parceiros. Lully se recolheu em Lumiar, cidade localizada no interior do estado do Rio de Janeiro, em busca de novos rumos. Acometida de problemas de saúde, teve de contar com a ajuda de amigos para aquisição de curativos. Ao superar o problema, o agradecimento veio em forma de música, que ela criou junto com Deni Santos e Léo Nogueira. A canção é Novos Horizontes. Você lembra?
Tem dias que a vida desatina, ouvir um imenso perde-ganha, me sinto humana, frágil.
Com o apoio da Bancorbras Cultural, a equipe do programa esteve no Rio de Janeiro, onde entrevistou Lully no dia 7 de agosto de 2014. Na ocasião, ela contou a interessante história de Novos Horizontes. Mas antes disso, falou da trajetória.
Lully, a sua trajetória, tanto individualmente quanto com a dupla, com a Lucina, é intensa e extensa. Você consegue fazer um resumo dessa trajetória para a gente, colocando os pontos mais marcantes para mim e para os meus ouvintes?
Olha, a primeira fase foi a fase no Rio de Janeiro da Bossa Nova, um primeiro disco gravado em 63, 64 veio o golpe militar, acabou com a farra, veio a ditadura. Aí ninguém podia tocar violão, que era preso, grandes músicos foram embora do Brasil, todos, né, ficaram no exílio, e eu fiquei 7 anos sem cantar. Voltei a compor nos anos 70, quando começou o movimento do hippie. Nessa fase eu voltei para a música com toda a força, conheci a Lucina logo depois. E aí a dupla explodiu, no sentido de compor. A gente, em poucos meses, tinha 20 músicas completamente novas e lindas e atualíssimas, e até hoje modernas, tipo Pedra de Rio. Então a dupla se lançou em 72, no Festival Internacional da Canção. A gente foi, chegou num ponto em que a gente teve uma decepção tão grande com a gravadora, né? Porque naquele tempo eles faziam assim, eles pegavam, tinha uma nova tendência, eles contratavam todos os grupos da nova tendência, escolhiam um para ser trabalhado e boicotavam os outros. Isso foi dito pessoalmente pelo diretor da gravadora para mim. Então eles resolveram investir no Nova Baiana e boicotaram a gente. Fiquei presa em contrato, eu e Lucina, durante alguns anos, e jurei que nunca mais trabalhava com grande gravadora. Aí fomos viver outro sonho, o sonho hippie, morar no sítio, criar os filhos, a natureza. Aí a carreira parou de novo, 7 anos, sempre 7. Aí quando chegou em 78, 79, a Lucina recebeu uma herança, a gente gravou o primeiro disco independente, arrumamos a Kombi igual uma casinha, São Brasil afora, montava uma tenda, cantava, vendia disco de mão a mão, e fomos assim, vendendo disco de mão a mão. Aí começou a história independente, pioneira da produção independente no Brasil. A vida foi interrompendo a nossa vida, e depois quando a gente foi para São Paulo, para fazer carreira, depois de anos e anos no sítio, que a gente, necessidade de ser consumidas, né? Compor, ninguém ouvir. A gente, quando a gente estava no ponto que a gente ia ser contratada para gerir cultura oficialmente em São Paulo, aí a gente fez um CD e começamos uma última fase da dupla que durou ainda mais 7 anos. Aí acabou em 98, a gente acabou, a dupla acabou, foi acabando. Como as coisas acabam? Ela tem interesses diferentes dos meus, envolvimento com pessoas ciumentas que tornavam a coisa difícil, aquela coisa de Yoko Ono, cada um tem Yoko Ono que merece, eu também tive a minha. E chegou um ponto que, hoje em dia, eu e Lucina somos amigas, parceiras, ela me visita sempre, mas a dupla não tem como voltar, porque cada uma está num caminho de vida muito diferente. Ela não sai do Rio, nem eu saio do Lumiar, entendeu? A gente escolheu coisas diferentes. Mas a gente se adora, me visita sempre, e a gente toca violão até enjoar, quando a gente se encontra. Então eu acho que é isso. E eu sem produtora, sem gravadora, sem grana. Eu tinha desânimo de começar sozinha, de carregar violão sozinha, sabe? Eu senti vontade e me dediquei a trabalhar com ONGs, trabalho social com músicas em favelas, em morro, eu fiz muita coisa interessante nessa área. Eu tenho um grupo lá na montanha, que é um grupo de percussão e voz experimental, que são 17 tambores, as pessoas cantando vozes espontâneas, não é um coral de vozes, é uma coisa bem espontânea, mas muito forte, que está tendo uma repercussão muito forte, enfim. Então, esse disco eu acho que é tipo assim, meio um canto do cisne, assim. Eu pretendo continuar gravando, porque eu tenho muita música inédita, mas realmente eu senti muita vontade agora, nessa época de lançamento do filme, de mostrar o que eu estou fazendo sozinha.
Bem, Lully, Novos Horizontes, que é uma parceria sua com o Deni Santos e o Léo Nogueira.
Yeah.
Tem história?
Tem, uma história verdadeira e muito forte. Eu, há 2 anos atrás, eu fiquei muito doente, eu tive um problema nas pernas, comecei a ter má circulação nas pernas, começou a arder, minhas pernas virou feridas. E eu tentei todas as formas alternativas de cuidar para não ter que apelar para o hospital, mas chegou num ponto que estava tão sério que eu, mais um pouco eu morria de septicemia. Fui interna, fiquei 2 meses internada. E nessa época, minha filha soltou uma campanha no Facebook para me conseguir material de curativo, porque aquilo
Escorria a linfa sem parar, eu tinha que trocar o curativo toda hora, não tinha dinheiro que chegasse. Isso mobilizou o meio artístico, houve um grande movimento de ajuda a mim nessa fase. Vocês começaram a mandar dinheiro, sabe? E nessa fase de... Quando eu voltei para casa, eu consegui ficar boa, voltei para casa, existe uma lista chamada M Música, que eu pertenço, que artistas do Brasil inteiro fazem parte dessa lista. Eu mandei uma mensagem para a lista agradecendo, uma mensagem bem poética. Eu escrevi uma mensagem emocionada, falando da minha volta à vida, né? Que eu estava voltando, vi a cara da morte e voltei. E aí, essa mensagem, o Léo Nogueira pegou e transformou num poema. Colocou na lista no dia seguinte. O Denis Santos leu o poema e musicou na hora. Então, o meu texto virou um poema que o Denis Santos musicou. Então, ficou uma triceria do meu depoimento emocionado, que fala, tem dias que a vida desatina, ouvir um imenso perde-ganha, me sinto humana, frágil, pequenina, qualquer calabouço me abocanha. Mas esses dias trazem arte, trazem manha, me fazem perceber que o amor ensina, que a dor ensina, eu hoje sou vizinha das montanhas, me banho em nuvens de garoa fina. No final fala, amigos meus na beira da canção, a coisa melhor do mundo é ter os amigos meus na beira da canção. Tanto que eu abri pro Dene cantar a música de abertura do disco, que é essa, faz só com piano, bem simples. Mas eu achei que o amigo meu na beira da canção tinha que estar. Botei o Dene com aquela voz maravilhosa dele cantando essa música, abrindo o disco comigo. Ela abre o meu disco novo, Novos Horizontes.
Beleza? Haja emoção. Então foi assim que nasceu Novos Horizontes, composição de Lully, Denis Santos e Léo Nogueira, que ouviremos na voz de Lully.
Desatina, ouvir um imenso perde-ganha. Me sinto humana, frágil, pequenina. Qualquer calabouço me abocanha. Mas esses dias trazem arte, trazem manha. Me fazem perceber que a dor ensina. Eu hoje sou vizinha das montanhas. Me banho em nuvens de garoa fina. Passaram tantas águas sob a ponte, fui desenhando novos horizontes. Toda vez que o sol disse que não, o tempo e a distância não são nada. Se posso colher nessa madrugada, amigos meus, na beira da canção. Amigos meus, na beira da canção. Amigos meus, na beira da canção. Aê.
Dias em que a vida desatina, ouvir a só um imenso perde ganha. Me sinto humano, frágil, pequenino. Qualquer calabouço me abocanha. Mas esses dias trazem arte, trazem manha. Me fazem perceber que a dor ensina. Eu hoje sou vizinho das montanhas, me banho em nuvens de garoa fina. Passaram tantas águas sob a ponte, fui desenhando novos horizontes. Toda vez que o sol disse que não, o tempo e a distância não são nada. Se posso colher nessa madrugada, amigos meus,
na beira da canção. Amigos meus, na beira da canção.
Amigos meus,
na beira da canção.
Maravilha! Ouvimos Novos Horizontes, composição de Lully, Denis Santos e Léo Nogueira, na voz de Lully, com participação de Denis Santos. Esta faixa faz parte do CD Música Nova, lançado em 2014.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Este programa tem o apoio cultural da Caixa.
Quando eu fui ferido, vi tudo mudar.
As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Guilherme Arantes.
Tudo girava em torno do rádio. O rádio é que trazia as novidades da música, o pop internacional, trazia o futebol, fazia a hora do Santos, do Pelé. Tudo foi através do rádio. O rádio sempre foi o veículo, porque a televisão ela se montou toda em cima do rádio. A era do rádio foi a era mais mágica, mais importante.
Rádio, a sua melhor companhia.
Hoje dedicado especialmente ao talento e à criatividade da cantora, compositora e instrumentista carioca Lully, que passou muitos anos recolhida, sem fazer shows e sem lançar disco. Em 2014, selecionou 14 dentre as dezenas de músicas compostas no período de ostracismo e gravou o CD Música Nova. É deste CD a belíssima Saudade das Estrelas, parceria dela com Alexandre Lemos. Você lembra?
Eu tenho em minhas mãos pedras e rios, e feios, e pavios, e cordões.
Com o apoio da Bancorbras Cultural, a equipe do programa esteve no Rio de Janeiro, onde entrevistou Lully no dia 7 de agosto de 2014. Na ocasião, ela contou a interessante história de Saudade das Estrelas. Mas antes disso, falou do processo criativo.
Aí eu pergunto a você, Lully, como é que funciona essa mágica de você transformar uma ideia numa canção? É inspiração, é transpiração, canalização, psicografia? Como é que funciona?
Quando minha mãe morreu, que eu fui morar na montanha, eu queria viver um sonho, que era ser artista 24 horas por dia. Eu vivo o dia inteiro em função da criatividade. Entendeu? Eu acho que para você criar, você não tem que ter só inspiração. Você tem que ter inspiração, expiração, transpiração e piração. Tem que ter as quatro coisas, que sem as quatro você não faz música. A inspiração é você ir buscar dentro de você. A expiração é você captar do mundo. Aquilo que você falou ainda há pouco para mim, falando, ouvi uma frase numa fila do banco, aquilo dá um link para você fazer um samba. Então, eu estou sempre antenada. Às vezes, em música de outras pessoas, por exemplo, eu ouvi uma frase do Jorge Drexler, um compositor uruguaio maravilhoso, que eu gosto muito, ele falando em espanhol, que ele dizia assim, é difícil esquecer, é difícil lembrar, é difícil chegar, é difícil partir. Eu falei, vou fazer uma música, ele dizia, me custa, me custa. Eu falei, vou fazer uma música que é difícil e é fácil, pronto. Estou com uma letra já armada, entendeu? Então, eu, mesmo ouvindo as músicas dos outros, eu vou pegando do mundo a inspiração. Transpiração é elaboração em cima de um tema. Às vezes tem uma música que vem inteira, no jogo. Mas tem um trabalho elaborado, que é uma coisa que você entra com conhecimento de harmonia, o trabalho de você suar em cima, tem que ter. Se formatar a música direito na quadratura, enfim, fazer direitinho até o fim. Isso com a letra também. E a piração, se não tiver um pouco de loucura, você não faz nada. Agora, eu tanto faço letra como faço música. E com Lucina, Lucina é uma pessoa que está sempre compondo um tema. Então, eu estava sempre fazendo uma letra para ela. Ela, às vezes, escrevia umas coisas lindas. E até nós, a letra dela, por exemplo. Mas, de uma forma geral, ela sempre estava compondo um tema. Eu estava sempre fazendo letra para ela. Agora, eu tenho, nesse momento, pela internet, eu trabalho com mais de 30 parceiros. Muitos parceiros de letra que me mandam para me botar música. Mas tenho ao contrário. Eu tenho parceiro de música que me manda para me botar letra. Eu tenho as duas coisas. Tanto da palavra, como... É muito comum as pessoas fazem chorinho, têm dificuldade de botar letra. Eu me especializei em fazer letra de chorinho. que é muito difícil, muita sílaba, né? E então eu tenho umas vertentes que eu desenvolvo no meu trabalho. Eu tenho a vertente da canção brasileira tradicional, semi-erudita. Eu tenho a vertente, essa coisa brejeira do chorinho do samba. Mais chorinho que samba. Não sou tão sambista assim, não. E tem um lado muito forte da Umbanda, dos pontos. Eu tenho centenas de pontos jogados na Umbanda. Uma pesquisa muito grande da forma musical mais interessante que existe. Que assim, não entendo como é que até hoje não exploraram mais o ponto, porque o gospel é isso, a música sagrada, a música sagrada americana dos negros, que essa afro-brasileirice que tem no ponto, que é uma música de aprendizado instantâneo. Você ouve e sai cantando. Então eu venho recebendo pontos, recebendo e botando na gira há muitos anos, há mais de 30 anos na Umbanda que eu pesquiso isso. Isso é uma vertente imensa, Rui, é um lado inteiro que tem que ser registrado. Então eu tenho assim muitas vertentes em que eu trabalho letra e trabalho música, muitos parceiros. Os mais importantes atualmente são Alexandre Lemos, que eu tenho mais de 40 parcerias, que é uma parceria, ele faz a letra, eu faço a música. João Gomes também, que eu tenho mais 30 músicas com ele, que é a vertente amazônica do meu trabalho. Eu tenho um parceiro no Rio chamado Luiz Alfredo Mileco, que é uma coisa bem carioca e bossa nova. Eu trabalho com ele, também letrista. Eu trabalho com o Denis Santos, ele me dá a música para mim botar a letra. É o contrário, ele faz as músicas. Estou com umas 15, 20 músicas com o Denis, que é um bom compositor. Tenho alguns chorinhos com ele. E Lucina, que eu tenho uma obra de centenas de músicas, né? Uma vida.
Luli, Saudade das Estrelas, uma parceria sua, mais uma com parceria sua com Alexandre Lemos. Tem história?
Tem. Essa música foi escolhida mais ou menos para ser a música de trabalho do disco, por isso que eu estou falando dela agora. Ela é uma música, uma letra do Alexandre, cósmica, que ele fala, ele dá um passeio por toda a história da humanidade e a miséria humana. E ele fala, e se não fosse assim, para que vir das estrelas? Para que sonhar com o mundo todo azul? Ainda sinto em mim saudade das estrelas, o cheiro do outro mar que vem do sul. Em tudo que meu olho vê, o rastro das estrelas. Saudade das estrelas com você. Saudade das estrelas com você. Bom, eu queria uma coisa cósmica, um mantra, porque ela tem um ritmo árabe. Eu compus ela com ritmo árabe. Aí a percussionista montou um set, gravou em 3-4 vezes, os graves, os médios faziam um desenho que a música inteira repete, um desenho mântrico. Eu digo, mas eu quero uma coisa diferente nessa música. O que eu usei? Taça de cristal. O mantra é com as taças de cristal. Começa um dó maior, né? Começa com a nota dó, depois vai entrando na nota mi, nota sol, aí depois vai aquele... Então você, a música ficou imensa, o arranjo. Parece que tem uma... Não é violino, não é teclado. O que, que é aquilo? É um som muito doido. É o som do cristal. Entende? Então eu trabalhei esse arranjo, o que dá essa dimensão imensa, cósmica na música, é a dança das esferas, é a música contínua. Porque num violão você tem o ataque, você tem o tum. No cristal não, é a fricção, entende? Então é aquela coisa da órbita dos planetas, entendeu? É a música cósmica. Então a música foi feita com o som dos cristais.
Então foi assim que nasceu Saudade das Estrelas, composição de Luli e Alexandre Lemos, que ouviremos na voz de Luli.
O cheiro do outro sol que vem do sul. caça dos guerreiros, o hálito sombrio dos canhões. Tenho solidão dos estrangeiros, temores passageiros, aflições. Tenho amores quase verdadeiros, dúvidas e buscas e canções. De deuses e de rumos tenho vários, também itinerários ambizões. O karma quase escuro dos templários, a calma quase sábia dos vilões. Herdei a dor da dor dos solitários, tristezas e calvários de dragões. Ao menos me restou o ar de aquários, tentando passear nos meus pulmões. E se não fosse assim, pra que vir as estrelas? Pra que sonhar um mundo todo azul? Ainda sinto em mim saudade das estrelas, o cheiro de outro sol que vem do sul, e tudo que meu olho vê, o rastro das estrelas. Saudade das estrelas com você. 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 Saudade das estrelas com você.
Maravilha! Ouvimos Saudade das Estrelas, composição de Lully e Alexandre Lemos, na voz de Lully. Esta faixa faz parte do CD Música Nova, lançado em 2014.
Então, foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Este programa tem o apoio cultural da Caixa.
Isso eu posso garantir. Está ficando bom, mas vai ficar melhor. Está na hora de matar mais uma curiosidade da música da cantora e compositora carioca Lully. E a música da vez é Vamos Índio, composta em parceria com Joãozinho Gomes. Você lembra?
Façamos como um Nhambiquara, respeitando a vida tão rara. O grito da mata nos diz, somos ruins.
Com apoio da Banco Brás Cultural, a equipe do programa esteve no Rio de Janeiro, onde entrevistou Lully no dia 7 de agosto de 2014. Na ocasião, ela contou a interessante história de Vamos Índio. Lully, Vamos Índio, uma parceria sua com Joãozinho Gomes.
Minha emoção.
Tem história?
Eu tinha que botar um momento ecológico, porque esse disco é assim, cada música é uma vertente que eu trabalho. Ele tem muita unidade, mas ele, cada música tem meio que dedicado a uma influência. Por exemplo, o Ato dedicado a Edith Piaf, Música Nova dedicada a Elis Regina, Escultura dedicada a Gonzaguinha, ao lado nordestino. E o Vamos Índio é uma letra do João Gomes que é fortíssima, que eu fiz uma música linda na viola caipira. Eu chamei a percussionista e falei, Flávia, faz o que você quiser nessa música. Ela não faz bem, ela faz uma sonoplastia. Eu vou falando a letra, ela vai ilustrando. Falei, para abrir essa música, eu queria uma coisa que entrasse uma mata. Mas eu não queria aquele barulhinho de novela, de aguinha correndo, de passarinho tchutchu na mata. Aí o Maurício Barreto, que é o dono do estúdio, ele bota, anda na mata lá e grava os pássaros. Ele falou, eu tenho uns cantos de pássaro que eu gravei aqui na montanha. Botou um canto de pássaro, eu falei, aquele canto me arrepiou, eu falei, é esse pássaro. Eu descobri que chama Nhambu Chororó, esse pássaro. Ou Nhambu Merim, também chamam assim. Então eu abri a música com o canto do pássaro. Passamos como Nhambiquara, passamos um tempo na Ocara, tiramos a roupa de brim, vamos usar a roupa, traje de parintintim, vai dançar com os chucarramã, vai pescar com os caiapós. E no final aquele grito ecológico, aquelas águas do Rio Mar, orem por nós, entendeu? Fui gravar a letra, cara. Na hora que eu comecei a gravar a letra, os caboclos, tudo chegou. Eu arrepiei, eu comecei a chorar e tremer. Eu tremia que nem uma maravilha. Eu gravei de primeira, aos prantos, com eu e o dono do estúdio, completamente enlouquecido, porque os caboclos todos vieram. Ficou tudo verde. Foi um momento, assim, de passar para uma dimensão paralela. Os guias vieram inteiros, da linha dos caboclos, baixou no estúdio e cantaram comigo. Então a música é forte, forte demais.
Eu tenho dificuldade de cantar ela sem chorar. E não é aquele chorar da emoção, não. É chorar de energia. Tanta energia que tem que vazar pelo olho, que nem ralo, sai pelo ralo, entendeu? É uma música muito forte.
Então foi assim que nasceu Vamos Índio, composição de Lully e Joãozinho Gomes, que ouviremos na voz de Lully.
Façamos como Nhambiquara, respeitando a vida tão rara.
O grito da mata nos diz: somos ruins no choro de seus curumins.
Façamos como Nhambiquara, pra ser feliz, fumemos o pito da paz. Com os sacis, se arma de fogo dispara. O grito da mata diz: para.
Maravilha! Ouvimos Vamos Índio, composição de Lully e Joãozinho Gomes, na voz de Lully. Esta faixa também faz parte do CD Música Nova, lançado em 2014. Lully, para nossos ouvintes que se emocionaram, que nem nós aqui estamos emocionados, ficaram interessadíssimos em conhecer mais sobre você, sobre sua música. Você tem um site, Facebook, essas coisas modernas?
Tenho. Eu tenho meu site, que é o www.lully, Lully com H no meio, né? Quando a dupla acabou, eu passei, adotei o H no meio, do L-U-L-I, o H no meio. Porque na numerologia é mais propício. Porque o L-U-L-I dá um 9, o 9 é... Você trabalha, nunca recebe nenhum... É o número do sacrifício. Não recebe nenhum tipo de reconhecimento. E o com H vira um 8, que é prosperidade, sucesso, prestígio. Então eu adotei. Então meu site é www.lully, com H no meio, mpbnet.com.br. E tem o site www.lullylucino, Lully sem H, que tem tudo... De Lully Lucina lá, que esse cineasta criou esse site e ele está botando nesse site tudo ligado ao filme. Então tem muita informação num site e no outro.
Lully,
Foi um prazer enorme recebê-la no programa. Então foi assim. Agradeço a sua generosidade em abrir o coração, revelar essa alma maravilhosa e contar tantas histórias maravilhosas para mim e para meus ouvintes.
Ô Rui, desde que eu conheci você há tantos anos atrás, eu senti uma empatia profunda com você, um encontro muito mais do que social, um encontro espiritual muito forte. E a gente não se vê há anos, parece que a gente esteve junto ontem. O tempo não existe quando o afeto é verdadeiro. Você é um querido, você é um irmão de luz, meu. Então estar com você aqui, nesse momento no Rio de Janeiro, gravando essa entrevista, olhando essa praia maravilhosa lá embaixo, esse mar lindo, é um momento feliz da minha vida. Eu desejo para você todo sucesso e reconhecimento, que você é um arauto, você é muito importante para nós. Você está difundindo perante o público a verdadeira história do bastidor da música, aquilo que realmente acontece, a verdade da gente, a verdade do artista. A gente precisa disso para nos manter vivo, porque existe um processo de mídia massacrante, fazendo chiclete musical em vez de música, e a verdadeira música brasileira tem que sobreviver, e você é uma das pessoas que nos ajuda a estar vivos. Muito obrigado por isso.
Pois é, subiu a placa de um minuto. Nosso tempo está acabando. Hoje ficamos por aqui. Mas eu quero confirmar desde já um novo e prazeroso encontro para a próxima edição. Aproveite e convide os amigos para este momento de prazer radiofônico. Assistentes de produção, Andréia Medina e Elizabeth Braga. Assessoria de comunicação, Ariane Sanches. Sonoplastia, Reinaldo Santos. Trilha sonora, Hino Músico, uma composição de Chocolate e Chico Anísio. Para críticas e sugestões, o e-mail é, anote aí, programa@abravideo.org.br. Acompanhe a gente também pelo Facebook, facebook.com/programa Então Foi Assim. Um aviso importante, hein? Todos os nossos programas estão disponíveis no site abravideo.org.br. Agradeço pelo carinho e pela atenção. Um abraço de luz. Até lá.
Então Foi Assim, os bastidores da criação musical brasileira. Produção e apresentação, Rui Godinho.
Este programa tem o apoio cultural da Caixa.